história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
História de 32 anos de O Presente será contada em A Personalidade da Semana.
Não tinha computador na época, a gente fazia a diagramação ainda num sistema completamente arcaico.
Ministério da Agricultura quer mais crédito suplementar para o seguro rural.
Mais 500 milhões de reais são necessários.
Polícia tenta esclarecer assassinato de jovem de 21 anos em Toledo.
Outro jovem de 20 anos também foi alvejado a tiros e resultou em estado grave.
Entregue as obras de revitalização da Praça Central de Pato Bragado.
Então estamos agora, nesse momento, muito felizes em poder estar entregando esta obra que contempla desde as nossas crianças à melhor idade.
Preso criminoso que asfixiou e esquartejou idosa em Santa Terezinha de Itaipu.
O criminoso usou o cartão de crédito da vítima.
Prefeitura de Mercedes realiza o alargamento da estrada da linha Sangamate.
A gente está desenvolvendo um trabalho na linha Sangamate, que faz a ligação até a comunidade do Beira-Rio.
Nova Santa Rosa avalia números alcançados na safrinha de milho.
Volume médio atingiu 8.400 quilos por hectare.
Vereador quer programa de manutenção de acesso às propriedades rurais em Marechal Rondon.
Visando garantir o trânsito de veículos de carga, tanto no acesso de insumos quanto na retirada de produção.
Tempo chuvoso em algumas regiões preocupa triticultores paranaenses.
Dado que essas culturas são muito sensíveis, não tanto em termos de quantidade, mas em termos de qualidade da produção.
Vereadores e ex-deputado vistoriam pavimentação entre Lira e a Vila Rural.
Para que os vileiros pudessem ter uma estrada pavimentada alternativa fora da rodovia 163, que sempre é muito perigosa.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. PM cumpre mandato de prisão no centro de Marechal Rondon. Feira da Lua acontece nesta sexta-feira em Mercedes. Adolescente de 15 anos morre após queda de cavalo e ser arrastado pelo animal. Amarok furtada em Pato Bragado passou pela ponte em Guaíra.
Frente Ampla de Notícias.
Doze horas 24 minutos.
Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, o tempo permanece nublado, sem previsão de chuvas. As temperaturas não apresentam elevação. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 23 graus. Umidade relativa do ar, 69%.
Um homem de 27 anos foi preso na manhã desta sexta-feira em Marechal Cândido Rondon por policiais da 2ª Companhia da Polícia Militar em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça. Os policiais foram até a casa da mãe do suspeito à rua São Paulo, entre as ruas Cabral e 12 de Outubro, onde ele foi encontrado e não reagiu, sendo algemado e colocado no camburão da viatura. O mandado de prisão seria pelo crime de furto. Suspeito foi preso há alguns meses, depois de ter feito refém um casal rondonense em um veículo Golf, dirigido com o casal até a cidade de Foz do Iguaçu, onde uma ação da polícia conseguiu prendê-lo. Ainda assim, ele foi solto pela justiça e agora estava na casa da mãe, quando foi preso novamente devido a um mandado de prisão. Agora ele será conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição da justiça. Foi preso nesta quinta-feira o homem acusado de matar uma idosa de 73 anos em Santa Terezinha de Itaipu. Reportagem, Gladstone Pacheco.
Classi Hansel, que morava sozinha, foi encontrada morta no início da tarde de ontem. O corpo foi esquartejado e colocado em sacos de lixo dentro de uma kitnet, localizada perto da casa da mulher. O autor, que foi preso em uma chácara em Missal, confessou o crime. Ele levou a mulher até a casa onde morava, em seguida dopou a vítima e, por fim, asfixiou e esquartejou-a. A motivação do bárbaro crime ainda não foi revelada e na kitnet foram apreendidos tabletes de maconha, além de facas usadas no crime. O criminoso estava em posse de um cartão da aposentada e utilizado R$200. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Por outro lado, na véspera do feriado, a Polícia Federal participou do resgate de mulheres paraguaias que estariam em uma casa noturna na cidade de Santa Helena. O pedido de socorro partiu das famílias das jovens paraguaias às autoridades de seu país. Ao receber a informação, o governo paraguaio acionou o Comando Tripartite, órgão de cooperação internacional entre os países da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Cientes do fato, autoridades brasileiras designaram uma equipe formada por policiais federais e civis para confirmarem a denúncia e realizarem o resgate. Ao chegar ao local indicado, foram identificadas as três jovens com idades entre 19 e 24 anos, conforme indicação da autoridade estrangeira. As mulheres foram devidamente identificadas e informaram que vieram ao Brasil com a promessa de trabalho bem remunerado, mas foram submetidas à exploração sexual. As jovens foram resgatadas e entregues às autoridades paraguaias, que providenciaram o retorno às suas famílias. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Caminhonete furtada em Pato Bragado passa pela ponte em Guaíra em direção ao Paraguai. O furto foi registrado na noite desta quinta-feira, quando uma equipe da Polícia Militar realizava policiamento ostensivo próximo à Rua Coberta, onde ocorria a primeira noitada da Oktoberfest, foi abordada pela vítima. O homem relatou que saiu de casa por volta das 18 horas e 30 minutos e, ao retornar cerca de 2 horas e meia mais tarde, percebeu que seu veículo, uma Amarok CD 4x4, não estava mais no local onde havia sido deixada. Pelas câmeras de monitoramento, observou-se que o veículo foi furtado por volta das 20 horas. Diante dos fatos, foi feita a consulta junto à Polícia Rodoviária Federal, cuja equipe confirmou que o veículo passou pela ponte Ayrton Senna, em Guaíra, sentido Mato Grosso do Sul e Paraguai, às 21 horas e 18 minutos. Polícia tenta esclarecer o assassinato de jovem de 21 anos, ocorrido ontem à noite. Reportagem Claudinei Domingues.
O setor policial de Toledo trabalha no sentido de esclarecer motivação e autoria de um homicídio e uma tentativa a tiros, situação registrada pouco antes da meia-noite na Vila Pioneiro. Os fatos ocorreram no cruzamento das ruas 1º de Maio com Nilo Cairo. No local, uma equipe do SAMU constatou o óbito de Gabriel Gustavo Perdoncini, de 21 anos, por disparos de arma de fogo, e prestou atendimento a Vitor Gabriel Santos da Silva, de 20 anos, alvejado na cabeça e tórax e encaminhado em estado grave ao Hospital Bom Jesus. Uma testemunha relatou que as vítimas estavam sentadas em via pública quando o autor se aproximou, caminhando e efetuou os disparos contra os dois e se afastou do local. A testemunha relatou também que seguiu o atirador até próximo à rua João Negrão, quando o mesmo virou-se em sua direção, mostrou o revólver e embarcou em um veículo Fiat Strada, de cor verde, e se evadiu. Agentes da Polícia Civil compareceram ao local, assim como a equipe do IML, para recolhimento do corpo da vítima. Outra situação com morte registrada nesta quinta-feira foi na zona rural de Autônia, vitimando uma adolescente de 15 anos. Ele sofreu queda de um cavalo e foi arrastado pelo animal. De acordo com a Polícia Militar, o dono da propriedade viu o cavalo arrastando o menino e avisou os familiares dele. O SAMU foi acionado, mas o adolescente havia morrido. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,29% e a moeda norte-americana está cotada a R$ 5,06 para compra e para venda.
No próximo bloco, em Frente Ampla de Notícias, Prefeitura de Mercedes realiza o alargamento da estrada da linha Sangamate.
A gente está desenvolvendo um trabalho na linha Sangamate, que faz a ligação até a comunidade do Beira-Rio.
Nova Santa Rosa avalia números alcançados na safrinha de milho.
Volume médio atingiu 8.400 quilos por hectare.
Vereador quer programa de manutenção de acesso às propriedades rurais.
Visando garantir o trânsito de veículos de carga, tanto no acesso de insumos quanto na retirada de produção.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Vereador quer programa de manutenção de acesso às propriedades rurais de Marechal Cândido Rondon. Reportagem Michael Bicker.
Na sessão dessa semana da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, Juliano Oliveira sugeriu ao prefeito Márcio Halber para que elabore com urgência um programa de manutenção de acesso às propriedades rurais. Juliano comenta que o programa poderá ser desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável e pela pasta da Infraestrutura. A prioridade, segundo o vereador Juliano Oliveira, é atender especialmente os produtores de leite, aves e suínos, para facilitar o trânsito de veículos no recebimento de insumos e na retirada da produção.
Na sessão dessa semana, na Câmara de Vereadores, sugeri para iniciar os trâmites que permitam a elaboração com urgência de um programa de manutenção de acesso às propriedades rurais, especialmente para produtores de leite, aves e suínos, visando garantir o trânsito de veículos de carga, tanto no acesso de insumos quanto na retirada de produção. O agronegócio é, sem dúvida, um dos principais responsáveis pela importante arrecadação que o nosso município vem obtendo nos últimos anos. Sabemos que, costumeiramente, a partir do mês de outubro até o final do verão, a incidência de chuvas tende a ser volumosa em nossa região. Aparecem também os comprometimentos da qualidade e da segurança das estradas rurais que dão acesso às propriedades, sobretudo nos pátios. Como forma de garantir a trafegabilidade dos produtos mencionados, sugiro a tomada de medidas preventivas em momento oportuno, considerando que, especialmente nesse período do ano, em razão do plantio em grande parte já executado, diminui significativamente a demanda por conservação de solos, gerando assim uma maior disponibilidade de maquinários para execução dessas atividades. Além de vereador, também trabalho na firmeza e acompanho as necessidades do campo.
Outro pedido do vereador Juliano Oliveira é de investimentos para execução de melhorias no quesito segurança do CEMEI do Jardim Primavera, localizado no loteamento São Mateus.
E aproveitando o momento, também coloquei indicação para que se providencie junto ao CEMEI Jardim Primavera, localizado no loteamento São Mateus, a instalação de 2 portões no muro lateral já existente, e que atualmente os espaços destinados aos portões estão fechados com tela. Tal situação tem gerado transtornos e dificuldades. Desta forma, o ideal seria instalar um portão para dar acesso aos pais, facilitando o embarque e desembarque. Já o segundo portão, mais na parte final do muro, permitiria o acesso de veículos de carga e descarga.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
As manifestações contra o aborto realizadas ontem pelo país foram marcadas pelas críticas ao ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal em relação ao aborto. Antes de sair da presidência, então ministra Rosa Weber votou a favor da ação de descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Os atos de ontem foram registrados em diversas cidades do Brasil e contaram com a presença de parlamentares da oposição e líderes dos movimentos pró-vida, como Marcha da Família, Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família e nas ruas. Além de protestarem contra o aborto, os participantes levaram bandeiras de Israel em homenagem às vítimas dos ataques feitos pelo grupo terrorista islâmico Hamas nos últimos dias. O tema ganhou força nas redes conservadoras após o PT, MST e demais organizações de esquerda defenderem os terroristas. Nova Santa Rosa avalia números alcançados na safrinha de milho. Reportagem Logan Malman.
Uma reunião na Prefeitura de Nova Santa Rosa serviu para a apresentação dos números relacionados à produtividade e também para debater a nova estimativa de safra. Estiveram presentes o prefeito Norberto Pins, equipe de assistência técnica, representantes do DERAL do Paraná, da Imater e também das cooperativas. No município foi constatada uma produção de milho safrinha de 8.400 quilos por hectare, tendo sido plantados ao todo 13.470 hectares. Em relação à safra de verão de soja, que já está 95% plantada, a estimativa é colher 4.100 quilos por hectare e serem plantados 13.400 hectares. Por outro lado, ainda em relação à Nova Santa Rosa, foi renovada a parceria com a Itaipu Binacional através do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira para Desenvolvimento de Implementação de um Conjunto de Atividades de Manejo Integrado de Água e Solo, Saneamento Ambiental, Urbano e Rural, Conservação da Biodiversidade, Apoio a Obras Sociais com Geração de Energia Renovável. O Convênio de Cooperação Técnica e Financeira tem vigência de 24 meses, contado a partir da assinatura, e o valor total é de R$ 4.933.030, com apenas R$ 493.303 como a contrapartida financeira do município. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Em Mercedes acontece hoje a partir das 19 horas no Clube Grêmio, mais uma edição da tradicional Feira da Lua, que tem como destaque a parte gastronômica. Para esta sexta-feira, a apresentação musical fica por conta de Thiago, Alex e Mara. De outra parte, a administração municipal de Mercedes está aprimorando a infraestrutura da estrada da linha Sangamate, tendo iniciado nesta semana o alargamento da via, conforme destaca o secretário de Viação e Obras de Mercedes, Jackson Lucian.
A gente está desenvolvendo um trabalho na linha Sangamate, que faz a ligação até a comunidade do Beira-Rio. Essa comunidade do Beira-Rio, ela possui um acesso, então, através da linha Sangamate, à BR-163, onde nós temos uma boa trafegabilidade, devido aí a mais de 10 aviários que possui ali naquela micro-região, e além de granjas de suínos e atividade leiteira. Agora a gente levantou um pequeno trecho, melhorando a acessibilidade, vai melhorar umas acessos de tubulação, estamos fazendo umas limpezas nas laterais das estradas, e a gente sabe que o tráfego, como é intenso, a gente precisa fazer o alargamento da estrada. Então também estamos trabalhando nesse alargamento para poder, né, ter uma trafegabilidade melhor de maquinários, caminhões, a comunidade em geral que ali acaba usando no dia a dia.
Mercado agropecuário.
A soja tem alta de 2,43%, estando cotada em R$ 125,00. Milho tem alta de 1,14%, estando cotado em R$ 44,00. Trigo PH 78, R$ 50,00. Mandioca amido 25%, R$ 614,25 a tonelada.
A seguir, em frente ampla de notícias, Ministério da Agricultura quer mais crédito suplementar para o seguro rural.
Mais 500 milhões de reais são necessários.
Entregues as obras de revitalização da Praça Central de Pato Bragado.
Então estamos agora nesse momento muito felizes em poder estar entregando esta obra que contempla desde as nossas crianças a melhor idade.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Nesta quinta-feira, como parte da programação do 6º Agita Rondon, aconteceu o 3º Café Pedal da Associação Rondonense de Ciclismo e Supermercados Copagril, com a presença de ciclistas de Marechal Cândido Rondon e municípios vizinhos. Segundo os organizadores, cerca de 200 ciclistas participaram. O evento gratuito teve café da manhã e pedalada de um trajeto de 25 quilômetros por estradas no interior. A chegada aconteceu no Lago Municipal, seguida de sorteio de brindes. Segundo o presidente da ARC, Rafael Schroeder, o evento atendeu a expectativa de todos, o que garante a realização de uma nova edição no próximo ano. Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Diogo Schneider, o Bolha, disse que o 3º Café Pedal abrilhantou o 6º Agita Rondon. Ele destacou as parcerias público-privadas que garantem a realização de eventos esportivos e de lazer nas mais diversas modalidades. Ministério da Agricultura quer mais crédito suplementar para o seguro rural. Reportagem Regis Guerreiro.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, por meio de nota técnica, solicitou a abertura de um crédito suplementar ao Orçamento Geral da União, no total de 500 milhões de reais, para concessão de subvenção econômica ao Prêmio do Seguro Rural. Sabemos da importância de ampliar os recursos para o seguro rural. Desde maio, estamos pleiteando a ampliação desses recursos, ponderou o ministro em sua justificativa. Conforme a análise técnica, os sinistros ocorridos nas últimas safras 2020 e 2022, que resultaram em cerca de 16 bilhões de reais pagos em indenizações, fez com que as seguradoras ajustassem as taxas de prêmio. Além disso, houve crescimento significativo do valor médio das apólices de seguro rural em consequência da elevação dos preços das principais atividades que impactaram o programa de seguro rural. Vale ressaltar que o recente remanejamento de recursos do orçamento do Ministério da Agricultura e Pecuária, remanescente da lei orçamentária aprovada no governo passado, assim como ocorreu nos anos anteriores, foi necessária, porém, o PSR nunca deixou de ser prioridade. Conforme o ministro Carlos Fávaro, a solicitação está sendo feita via Ministérios da Fazenda, Planejamento e Orçamento e Casa Civil, na possibilidade de que essa prioridade possa ser atendida ainda este ano. O PSR contempla 106 mil apólices, beneficiando mais de 74 mil produtores em uma área de aproximadamente 5 milhões e meio de hectares.
A avaliação técnica do Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura aponta ainda que há grandes chances de impacto do fenômeno El Niño na safra 2023-2024, com maior risco de estiagem nas regiões norte e nordeste, especialmente no Mato Piba, e chuvas em excesso na região sul do Brasil. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Programação da Oktoberfest Pato Bragado foi retomada ontem com uma tarde para os idosos e à noite a pré-Oktoberfest da Rua Coberta. Hoje, programação terá sequência a partir das 20 horas com o tradicional desfile até o centro de eventos, onde acontecerão bailões com entrada franca. Vice-prefeito John Nodari comenta sobre as festividades da Oktober, destacando que junto com a programação alemã, foi feita a entrega à população das obras de revitalização da Praça Central de Pato Bragado.
A administração, Mano e John, junto com toda a nossa equipe, a Câmara de Vereadores, estamos muito felizes em poder estar entregando uma obra na ordem de mais de 1,5 milhão, que é a segunda etapa da nossa praça. Em meio a tanta dificuldade que nós vimos e estamos sentindo alguns municípios passando, Pato Bragado, mesmo assim, continua fazendo obras, entregando obras para a população, obras com recurso próprio, recurso do governo. Então, estamos agora, nesse momento, muito felizes em poder estar entregando esta obra que contempla desde as nossas crianças a melhor idade. Uma praça que possui um playground, que possui um campinho gol a gol, uma praça que tenha água quente para chimarrão, uma praça que tem bebedores, um chafariz, tendo lá todas as espécies do Lago de Itaipu, um trabalho também em parceria com a Associação dos Pescadores, enfim, uma praça moderna. Com certeza é uma praça que vai ser muito bem utilizada pelos nossos munícipes, vão estar ali podendo estar descansando, de um momento de lazer, enfim, uma obra que ficou muito bonita, uma obra muito esperada. Também tivemos a abertura da Oktoberfest, uma festa tradicional já, a gente sabe que as festas já vêm acontecendo a longa data e sempre foi um sucesso. E não vai ser diferente agora, neste momento. A Oktober, ela tem já nas suas características de ser uma festa muito grande, uma festa onde a população realmente participa. Nós temos aqui poder agradecer aos grupos, poder agradecer a nossa CCO, poder agradecer as nossas entidades, ao funcionalismo público que se empenha para que possamos sempre estar cuidando bem dos nossos munícipes e dos nossos visitantes. Agora e sábado, com certeza, todos os caminhos trazem a Pato Bragado, que Deus abençoe e que possamos ter mais dois belos dias de festa, de Oktoberfest em Pato Bragado.
A seguir, história de 32 anos de O Presente será contada em A Personalidade da Semana.
Não tinha computador na época, a gente fazia a diagramação ainda num sistema completamente arcaico.
Tempo chuvoso em algumas regiões preocupam triticultores paranaenses.
Dado que essas culturas são muito sensíveis, não tanto em termos de quantidade, mas em termos de qualidade da produção.
Vereadores e ex-deputados vistoriam pavimentação entre Lira e a Vila Rural.
Para que os vileiros pudessem ter uma estrada pavimentada alternativa fora da rodovia 163, que sempre é muito perigosa.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Nesta semana, os três vereadores da bancada do MDB de Marechal Cândido Rondon, Moacir Freles, José Eduardo Santos Juca e Luir de Lima Padeiro, em companhia do ex-deputado estadual Ademir Bier, vistoriaram a obra de pavimentação com pedras irregulares na estrada rural, que dá acesso ao Clube Lira à Vila Rural Santa Clara. Recursos à ordem de R$400 mil foram viabilizados por meio de emenda parlamentar de Ademir, enquanto deputado, com contrapartida da administração municipal rondonense. Quem comenta a obra é o vereador Moacir Freles.
As obras estão bem adiantadas, faltando pouca coisa para a conclusão, cortina verde na lateral, mais uma rolagem. Enfim, esses são os recursos que os moradores, proprietários, donos de granjas, ali tem suinocultura, ali tem leite, ali tem avicultura, ali tem grãos. Então, foi nos solicitado que fizéssemos um esforço para ajudar, no caso, com recursos, o município para executar, então, esta estrada pavimentada. O ex-deputado Ademir fez questão de de ir conosco, comigo, com o vereador Padeiro, com o vereador Juca, para ver como é que estavam os andamentos. Já que ele, então, propôs, o recurso veio, foi aplicado com contrapartida do município e, na verdade, então, ele ainda não alcança a Vila Rural. Houve, na época que comunicamos o prefeito da vinda do recurso fruto da emenda do deputado Admir, um certo compromisso de que ele, com recursos municipais, concluiria o trecho até na Vila Rural, para que os vileiros pudessem ter uma estrada pavimentada alternativa fora da rodovia 163, que sempre é muito perigosa, principalmente para ciclistas e motoqueiros. É isso, com alegria fomos então ver esta obra.
O Departamento de Economia Rural do Estado destaca desempenho dos principais produtos agrícolas do Paraná. Reportagem Victor Luiz.
A colheita da cevada segue em ritmo acelerado no Paraná. Com área recorde de 87 mil hectares, pode ter também a melhor produção, com 397 mil toneladas, caso o clima favoreça o produto que ainda está a campo. A análise preliminar das consequências de chuvas e da situação de outras culturas está no Boletim de Conjuntura Agropecuária, relativo à semana de 6 a 11 de novembro. O levantamento dos técnicos do Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, SEAB, aponta que 11% da área com cevada já está colhida. O volume é bastante superior à média de 2% neste mesmo período em anos anteriores. Além disso, 50% do que resta em campo está em maturação, mostrando antecipação das lavouras. Em parte, a situação já era esperada, pois os 2 mil hectares de acréscimo de área neste ano em relação a 2022 ocorreu em região mais quente, como nos Campos Gerais e Norte Pioneiro. Apesar do início promissor em termos de rendimento e qualidade, ainda há preocupação, pois as condições de lavouras boas baixaram de 95% para 90% em uma semana, em razão das chuvas ocorridas, e ainda há a previsão de mais precipitações. O tempo chuvoso também preocupa os produtores de trigo do Paraná. A colheita evoluiu, mas foi interrompida pelas chuvas que atingiram o estado no dia 4 e só cessaram no domingo. Aproximadamente 380 mil hectares continuam no campo, com 54% em maturação, fase em que eventuais chuvas podem prejudicar a qualidade do produto. O engenheiro agrônomo Carlos Hugo explica sobre a influência da chuva.
As chuvas registradas entre o dia 4 e 8 de outubro foram bastante intensas e interromperam os trabalhos de colheita de todas as culturas em todo o estado. Isso é particularmente relevante para as culturas de grãos que estão a campo, nomeia-se trigo e cevada especialmente, dado que essas culturas são muito sensíveis não tanto em termos de quantidade, mas em termos de qualidade da produção que pode ser afetada por esse excesso de umidade. Além disso, as culturas que estão um pouco mais atrasadas, que ainda estão em granação, já tinham uma umidade no solo passível de fazer com que as plantas tivessem um bom desenvolvimento, e essas chuvas elas começam a agravar a situação das doenças, que já tinham sido um problema registrado nas lavouras já colhidas de trigo no estado do Paraná.
Nessa semana começou a colheita da safra 2023-2024 de cebola no Paraná. Foram plantados quase 3 mil hectares, sendo 18,6% menor que os 3.300 hectares do ciclo anterior. Projeta-se uma produção de mais de 94 mil toneladas, o que significa redução de 12,1% em relação às mais de 107 mil toneladas de 2022-2023. O feijão está com 66% dos 111 mil hectares estimados já semeados para esta primeira safra. O plantio da soja segue acelerado no estado. Nesta semana, o percentual plantado atingiu 31% da área estimada de quase 6 milhões de hectares. O percentual de área plantada da safra de milho 2023-2024 chegou a 85% dos 314 mil hectares previstos. O boletim do DERAL analisa ainda uma oscilação do preço da arroba bovina no patamar médio de R$ 239,00 nos últimos dias. A competição com a carne de frango, que tem preço em queda desde o início do ano, continua exercendo pressão no setor. Repórter Vitor Luiz.
A história dos 32 anos de atividades do jornal O Presente em Marechal Cândido Rondon será contada em A Personalidade da Semana. O entrevistado será o jornalista proprietário da empresa, Arno Kunzler. Ele falará sobre sua paixão pelo jornalismo, os cargos que ocupou antes de se tornar empresário, os desafios enfrentados e os momentos difíceis, até que o projeto se tornasse altamente rentável. Além de O Presente, que atualmente é estruturado como site de notícias online, a empresa também é constituída por editoras que atuam em segmentos específicos, como o agronegócio e o meio ambiente. Diversos outros assuntos serão abordados pelo repórter Hart Vitek, com o jornalista Arno Kunzler.
A nossa estrutura do jornal Presente, ela foi concebida a partir de 1985. Para lá em 1991 você começar a fazer o jornal. Então nós tínhamos já muitas pessoas, já com experiência, que trabalhavam já com o jornal. Eu já tinha uma experiência interessante nesse sentido. Mas eu digo assim que dentro do jornalismo, dentro de uma empresa jornalística, foram muitos ciclos diferentes. Nós começamos sem computador. Nós começamos ainda, a empresa não tinha computador na época. A gente fazia a diagramação ainda num sistema completamente arcaico. Depois nós partimos para a informatização da empresa. Depois vieram as gráficas de outras cidades. Nós chegamos a imprimir jornal diário em Umarama, o semanário em Apucarana. E esses passeios Essas inovações, vamos dizer assim, a cada momento que aparecia uma tecnologia nova, nós tínhamos que se adaptar a ela. A primeira edição do jornal colorida foi assim uma festa dentro da empresa. Agora temos um jornal colorido. Isso foi festejado. Se não me engano, foi numa Oktoberfest do ano de 98, 99. Eu sei que o Aristo Limberger era o prefeito, ele estava na capa do jornal, no desfile do carro alegórico. Então, as diferentes épocas nos exigiram muitas adaptações e muitas inovações para que a gente pudesse prestar o serviço que a gente queria prestar, atendendo às necessidades que a população estava acostumada a receber, né, de ser atendida, dentro da mesma realidade, né? E o jornal tinha uma área de circulação muito grande, nós circulávamos em todo o oeste do Paraná.
A entrevista completa com o jornalista e empresário Arno Kunzler será levada ao ar neste sábado, a partir das 11 horas, em A Personalidade da Semana, com reprise no Jornal de Domingo. 12 horas, 59 minutos.